verdade, morremos sempre de câncer, solidão ou de fome abastança. A diferença entre morrer no brilho da faca afiada ou do quisto inoperável de que os doutores tanto se jactam? De qualquer modo, viajamos para o país de onde nenhum mortal há regressado. Com a diferença que hoje, tão mais bacanas, temos direito à morte radiológica cibernética, o que constitui, no processo civilizatório, um avanço memorável.
A morte radiológica cibernética rondou, em setembro de 1987, quem era morador da Rua 57 do setor Aeroporto, na região central de Goiânia. Era num lote daquela rua que funcionava o ferro velho, onde golpes de marreta abriram a cápsula que continha a radiação mortífera do Césio-137. O ferro velho não existe mais. Na verdade, nada está construído ali. No lote onde o Césio deu as caras pela primeira vez, o chão é revestido por uma camada de concreto de 1 metro de espessura.
Henrique, quando você mudou para cá, sabia que aqui era a casa que teve o problema do Césio?
Sabíamos, sim.
E aí?
Tranquilo, sem medo algum.
E o pessoal da rua aqui, como é que tá hoje?
Não, é tudo tranquilo, não tem nada que interfira, não. Tranquilo, bem tranquilo.
Morador da casa que fica exatamente ao lado do vazio de concreto, Henrique exibe uma tranquilidade que se contrasta com os agitados dias em que a Rua 57 recebeu a presença das equipes que trabalharam na limpeza das áreas contaminadas com a radiação do Césio. Aguimar morava perto do ferro velho e conta que, aos poucos, a vida no bairro foi voltando ao normal.
Na época, no início do problema, diminuiu bastante. Muitas pessoas mudaram, o comércio caiu bastante, o movimento. A passar de 5 a 10 anos, estabilizou de novo.
A 25 quilômetros dali, num município vizinho de Goiânia, Abadia de Goiás, dois grandes sarcófagos de concreto revestidos de terra e grama formam uma espécie de lembrança silenciosa do que pode acontecer quando não se trata material radioativo com o devido cuidado. Lá está sepultado tudo que foi contaminado com Césio-137, de roupas usadas pelas equipes de contenção às sucatas dos caminhões que transportaram os rejeitos, de objetos pessoais das vítimas a ossadas de cães e gatos que tiveram contato com a radiação. A grande quantidade de lixo radioativo é uma demonstração do poder destrutivo do Césio, afirma Rugli César Barbosa, diretor do Centro Regional de Ciências Nucleares, onde está o depósito.
Em termos de material contaminado, nós temos 6 mil toneladas. Por que eu estou falando 6 mil toneladas de material contaminado? Porque a quantidade de cloreto de césio, inicialmente, que tínhamos antes da deflagração do acidente, era em torno de 20 gramas. Então é muito pequeno, quase desprezível em relação às 6 mil toneladas.
A mega estrutura de concreto que mantém confinada a radiação dos rejeitos do acidente de Goiânia foi construída para exercer essa função por 300 anos, quando o Césio-137 deixará de representar uma ameaça. Mas a humanidade continua usando fontes radioativas para as mais diferentes finalidades, como geração de energia e tratamento de doenças. Será que corremos o risco de um acidente radioativo semelhante ao que aconteceu em Goiânia? Na opinião de Rugli César, essa possibilidade é mínima.
Nós nunca podemos dizer que nunca acontecerá, porque isso aí é algo extremamente difícil, porque realmente não existe 100%, né? Existe uma probabilidade, mas certamente a probabilidade é muito pequena.
Para a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, o sistema de monitoramento de fontes radioativas aprendeu valiosas lições do acidente com Césio-137.
É muito difícil que haja uma coisa naquele nível, mesmo porque as informações após o acidente, elas foram disseminadas para o país inteiro. Hoje nós temos um cuidado bem maior do que teríamos antes do acidente. Eu acho muito difícil acontecer uma situação dessa.
Fazendo há quase 30 anos acompanhamento médico de vítimas do Césio, o doutor José William também vê como baixo o risco de um novo acidente, mas alerta que a fiscalização de aparelhos de radioterapia não é tão eficiente fora das capitais.
O que aconteceu com o Césio foi o abandono dessa cápsula, né? E então foi uma coisa assim, bem diferente. Esse risco é muito diminuído, mas inexistente não. Também não existe uma fiscalização incisiva sobre as unidades de saúde no interior do estado e assim por diante.
Uma das vítimas do Césio vê como real a possibilidade de um novo acidente radioativo. Odesson Alves Ferreira, que ficou frente a frente com o pó da morte, alerta para a falta de cuidado no manuseio de fontes que emitem radiação.
Você vai nessa clínica, você percebe um aparelho de radiação, um aparelho desse peso de raio-x, você percebe que ele está ali em canto abandonado. A partir do momento que ele estragou, ele está em canto abandonado, as pessoas têm acesso àquilo ali. Então essas coisas acontecem ainda. Infelizmente é assim, a gente percebe que a natureza humana, principalmente nossa brasileira, é muito relaxada em relação à segurança.
30 anos depois, Odesson tenta fazer com que o acidente radioativo em Goiânia não seja apenas uma lembrança amarga para as vítimas. Ele já fez quase 300 palestras no Brasil e no exterior para contar a sua história e também para passar uma mensagem.
Olha, eu sempre tenho dito que eu gosto muito que os novos, né, as pessoas que estão vindo aí, as próximas gerações, sejam mais cautelosas com as coisas. Tenha mais cuidado com as pessoas, mais cuidado com as crianças, com os velhos. Porque a gente, observa hoje, é cada vez mais abandonado, cada vez mais olhando para o próprio inimigo e deixa o resto acontecer. Isso em todas as áreas, né? Eu diria só em relação à energia nuclear, em relação ao material radioativo. A gente percebe a vida que está perdendo valor para as pessoas.
O Anjo Azul da Morte anda muito visitando as vítimas de sua ira silenciosa e sinistra. Morre o amigo, a amada, o amante, e nunca foi tão trágica a hora da viagem definitiva. A Dança do Césio, poema de Brasigóis Felício, Goiânia, novembro de 1987.
Césio, 30 anos. A vida depois do pó da morte. Um produto da Rádio Senado. Reportagem e apresentação, Adriano Faria. Poema apresentado por Marluce Ribeiro. Produção, Anderson Mendanha. Sonoplastia e montagem, Cristiane Melo. Edição, Leila Herédia.